O sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
Olá, vocês que acompanham o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação de 29 de abril. Vocês perceberam aí, né? Antes de começar aqui, previsão do tempo, tivemos participação dos nossos apoiadores, dos nossos parceiros, né, que investem aqui no nosso canal. Para isso acontecer, pessoal, é sempre importante, né, vocês participarem aqui com a gente, ativar o sininho, deixar o seu like, se inscrever no canal, ajuda o canal a crescer. Você recebe as notificações, a gente chega cada vez mais longe. Bom, 29 de abril, né? Reta final, né? Abril já está ali acabando, dando tchau. Vamos rumar para maio. E quanto mais a gente avança, a gente precisa entender, né? O outono andando, né? A largos passos. E aí a gente começa a chegar cada vez mais no inverno. Ou seja, a gente começa a sentir mudança de temperatura, ao longo dos últimos dias a gente viu que há uma mudança no comportamento das chuvas, teve uma frente fria que passou ali durante a Páscoa, ela foi subindo, a tendência dela é continuar arrumando lá para cima, e aí a gente tem que entender, né, como ficam as chuvas para os próximos dias. Para isso estou aqui com Alexandre Nascimento, lá da Notus. Alexandre, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, Erickson. Muito bom dia. Muito bom dia a todos.
Bom, Alexandre, vamos começar primeiro pelas temperaturas, né? A temperatura começa a ficar mais baixa, começa a bater aquele friozinho. Aqui na região onde a gente fica, em Campinas, a gente começa a sentir, principalmente ali nos primeiros horários da madrugada, 6 de manhãzinha também, né? 6 da madrugada, 7 da manhã, 8, começa a ter aquele friozinho ao longo do dia, até que esquenta, né? Ou seja, a gente tem uma certa amplitude térmica aí ao longo do dia, coisas de outono. Mas, de forma geral, no país, né? O que a gente vê dessas temperaturas mais baixas?
Bom, Erickson, é como você falou, né? Coisas do outono, e à medida que a gente vai se distanciando do verão e se aproximando do inverno, essa sensação aí que você falou, ela vai ficando cada vez mais evidente. É isso que acontece em um ano normal, como é esse ano de 2025, diferente, por exemplo, do ano passado. O ano passado, nessa época do ano, tá todo mundo reclamando do calor. O ano passado praticamente não teve frio, né? Nem nas regiões mais altas do país teve frio direito, e isso trouxe, né, graves consequências a diversas culturas, como, por exemplo, as culturas de inverno no sul e o café até mesmo ali no sul de Minas Gerais. Bom, esse ano, como eu falei, uma situação está diferente, então por isso que a gente já começa a sentir aí, né, a entrada de massas polares com características de outono e inverno. Então, só para a gente ter ideia, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu nessas últimas 24 horas. Nós tivemos aí uma frente fria que você bem falou, né, que passou aí no carnaval. Ela já está lá no litoral sul da Bahia. A expectativa, inclusive, é de muita chuva para o litoral baiano ao longo aí dos próximos dias. Mas o que eu queria chamar a atenção mesmo é em relação às temperaturas. Então, olha só. Essas aqui são as temperaturas mínimas das últimas 24 horas, ou seja, né, no final da madrugada, comecinho da manhã de hoje, né, nós tivemos esses registros aí, temperatura abaixo de 4 graus em São Mateus do Sul, no Paraná, em Quaraí, no Rio Grande do Sul, Vacaria também no Rio Grande do Sul, São Joaquim, né? Ali na região de General Carneiro, que fica ali no sulzinho do Paraná, temperaturas bem baixas. E a gente vê que, de forma geral, a temperatura caiu em todo o centro-sul do país, né? O interior de São Paulo, como você falou aí, a região, né, de Campinas, de Valinhas, com temperaturas mínimas na casa dos 17 graus. Um ventinho que aumenta a sensação de frio, né? A gente até falava sobre sensação térmica aí agora há pouco. Veja, lá no sul do estado de Mato Grosso do Sul, temperatura abaixo de 10 graus, né? E aí a gente vai com a sensação, né, regional. Então, falar de temperatura abaixo de 10 graus lá para o gaúcho, o cara fala, ah, né, nem tá frio, né? Mas agora, quando chega aqui para Mato Grosso do Sul, para São Paulo, abaixo de 10 graus, já começa a trazer um incômodo bastante grande, porque a gente não está acostumado a tão baixas temperaturas, né? Bom, a frente fria, como eu falei, ela está lá no litoral da Bahia, e isso quer dizer que esses registros aí de temperaturas, né, mais baixas nas próximas madrugadas, elas vão persistindo. Então a gente vai ter nesses próximos dias clima bem típico de outono, né? O que que isso quer dizer? Que no centro-sul do país a chance de chuva ela diminui bastante em relação aí aos últimos dias, e aí a gente fica com essa caracterização típica de outono, né? Madrugadas e começos, né? Noites, madrugadas e começos de manhã relativamente frios, as tardes, de forma gradativa, vão ficando quentinhas, mas nada, né, muito fora do padrão da normalidade. E aí a chuva mais para o litoral leste da região nordeste e também o extremo norte do país.
Bom, Alexandre, entendemos a questão das temperaturas. Agora vamos ver o comportamento das chuvas. A gente comentou, né? A gente viu aquelas chuvas passando aqui pelo Sudeste. Deu uma chuva boa ali, durante a Páscoa. Deu até para aproveitar bem o feriadão. Foi aquela chuva. Não foi uma chuva muito pesada. Foi uma chuva até que relativamente tranquila, pelo menos lá perto da minha casa. Foi uma chuva realmente tranquila, meio friozinho, deu para curtir o feriadão, enfim, foi uma chuva top. Só que essa chuva subiu, agora o que a gente vê nos mapas é que sul e sudeste deve passar aí um período de pouca nebulosidade, poucas chuvas, enquanto que essa chuva vai mais ali para o nordeste, para o norte também, temos uma outra condição de chuvas ali constante no norte. Vamos ver essas condições de chuvas aí para os próximos dias que você separou para a gente.
Vamos lá. Primeiro vamos ver aí a chuva dos próximos 7 dias, né? Ou seja, até o dia 6 de maio. Então, como você bem falou, olha, o sul e o sudeste, praticamente nada de chuva. A gente até tem aí uma expectativa, né, uma possibilidade de alguma chuva entre o sábado e domingo, né, no sul do Brasil, principalmente na porção oeste, ali em algumas áreas de Mato Grosso do Sul, mas vai ser uma coisa muito rápida e pontual, né? De forma geral, até o começo, até mais ou menos aí, né, o meio da próxima semana, é tempo firme no centro-sul do país. E aí, como você bem disse, né, a chuva fica concentrada no centro-norte do Brasil. Então, Mato Grosso, Goiás, né, até mesmo norte de Minas, Espírito Santo, tem chuva, né, que não é de muita intensidade, assim como lá no oeste da Bahia. Agora, onde pode chover forte, né? Nessa parte mais oeste aqui, né, do Amazonas, em Roraima, no Amapá, no litoral norte aqui, né, entre o Maranhão e o estado do Pará, e bastante chuva no litoral todo da Bahia. Então, atenção, inclusive, aí para áreas de risco, né, nas grandes cidades principalmente, né, a região de Salvador tem muita área de risco, então bastante atenção e fique atento aí aos alertas da Defesa Civil do Estado. Mas também pode chegar ali, né, ali nas lavouras do sul baiano, região ali do Planalto da Conquista, até mesmo, né, algumas áreas ali próximo à Chapada Diamantina. Lá para dentro, né, tem um pouco de chuva, como eu falei, região ali de Barreiras, de Quaraí, não, perdão, de Guanambi, Bom Jesus da Lapa, enfim, né, Luiz Eduardo. Então, nessas regiões aí pode ter um pouco de chuva. O pessoal está colhendo, né, não é chuva para interromper durante tempo colheita, nada disso, tá? Mas vem um pouquinho de água, assim como aí no sul do Piauí, no interior do Maranhão.
Bom, um ponto importante que a gente precisa entender também, Alexandre, é o comportamento para essas safras de meio de ano. A gente pode começar ali para o sul do país, né, que eles vão ter a safra de inverno, e aí temos as duas preocupações constantes, né? Uma preocupação é, ok, vamos ter essa estiagem para os próximos dias, mas como que ficam as condições das chuvas mais para frente? Esse é um ponto a ser entendido lá para a safra de inverno. O segundo ponto é se teremos essas condições de geadas também, pegando essa safra de inverno lá para o sul do país. Vamos começar por lá.
Vamos lá. Bom, então, essa primeira uma semana, como eu falei, né, não tem praticamente chuva no sul do Brasil. Boas notícias. A partir daí, né, a gente começa a ter chuvas mais regulares. Então, veja bem, a gente teve nas últimas semanas, né, pouca chuva no sul. Essas frentes frias que a gente falou que aconteceu durante o mês de abril, a maior parte delas, ela aconteceu ali já partindo de Mato Grosso do Sul e Paraná para cima, né? Então, as áreas produtoras de culturas de inverno ali de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul praticamente não receberam essa água. Mas olha só, entre os dias 7 e 13 há expectativa de bastante chuva, né, para todo o sul do Brasil. Isso vai beneficiar bastante aí as culturas de inverno. Veja que é uma chuva até acima do normal. Esse mapa do meio aqui, ele representa anomalia. O que que isso quer dizer? Quanto mais azul, mais chuva do que o normal. Quanto mais forte o tom do marrom, menos chuva do que o normal. E quando está branquinho assim, é normal. Veja, isso aqui é um ponto interessante. Né? Goiás, a expectativa é de pouquíssima chuva, mas é normal não chover nessa época do ano. Afinal de contas, a gente já vai estar dentro do mês de maio. Então, por aí, se tiver alguma garoada, é mais do que o suficiente, mais do que normal para a época do ano. Aí, à medida que a gente vai avançando, semanalmente nós teremos chuvas no sul do Brasil. Aqui entre 14 e 20, entre 21 e 27. É uma chuva sempre dentro da normalidade, entre 28 e 3, entre 4 e 10, né? Então, veja, só não tem chuva essa próxima uma semana. Depois tem essa chuva mais forte, depois as chuvas semanais, né, normais, ó, sempre branquinho, chegando ao sul do Brasil. O que traz essa chuva? As frentes frias. Então, nessa época do ano, é normal e esperado que a gente tenha frentes frias. E essas frentes, elas sempre trazem primeiramente a chuva e depois a queda de temperatura. A gente sempre fala, né, essa questão de potencial para geada. O tamanho da geada a gente só consegue ver no curtíssimo prazo, né? E onde que tem aqui um risco maior? No meio do mês de maio e aqui no comecinho de junho. A gente está vendo aí dois sistemas um pouco mais fortes, capazes de trazer um frio um pouco mais significativo. Porém, as culturas de inverno, elas já estão, né, elas, vamos dizer, apropriadas para esse tipo de evento. É lógico que se der uma geada extremamente forte, termina trazendo aí problemas, tá? Mas pelo menos em princípio não é isso que a gente está olhando aí. A gente deve ter aí uma condição relativamente tranquila. Repito, né, só no curto prazo que a gente tem a certeza do tamanho, né, da intensidade desse tipo de fenômeno. Mas hoje, pelo menos em princípio, tem essas duas janelas aí de meio de maio e depois no final do no comecinho de junho, com esse potencial um pouco mais elevado. E veja que não vai faltar umidade aí para o sul do Brasil nas próximas semanas.
Bom, agora vamos olhar uma outra preocupação constante que a gente tem aqui e olhando os mapas que você separou, me chamou um pouco a atenção, que é Minas Gerais. Minas Gerais a gente vê que o café continua pegando, tá, pessoal? Ó, só para confirmar para vocês, tá? O café chegando ali a mais de 4 dólares, tá, em Nova York. Isso é um reflexo direto lá desde o ano passado. De clima. E a gente começa a olhar para Minas Gerais, né, principalmente porque é o maior produtor, né, do Arábica, e começa a ter preocupação, né? A Rafaela, nossa colega aqui, jornalista que acompanha essa editoria de café, ela está todo dia aqui na redação trazendo essa preocupação com os analistas. E aí, olhando esses mapinhas aqui, ali para os próximos dias, né, para maio. Temos alguma preocupação ali, hein, Alexandre? Vamos olhar para Minas Gerais.
Tá. Bom, a gente vê aí claramente que a expectativa, né, é de pouca chuva. É normal que chova pouco nessa época do ano, né? Em Minas Gerais, veja, mais uma vez, vamos fazer um review aqui de novo. Uma pinha está sempre branquinho. Ou seja, chover pouco é uma coisa normal nessa época do ano. Ali no sul de Minas, até mesmo aqui na região da Mogiana em São Paulo, a região do Cerrado, né? É natural que chova pouco. E, aliás, né, até por isso que acontece as atividades de colheita no meio do ano, porque é uma época que chove pouco. As grandes preocupações também, elas, né, se colocam aí em relação a risco de geada, zero risco, tá, para essas próximas semanas. Aqui a gente está vendo 6 semanas, né, então dentro dessas 6 semanas, pelo menos aí até o final do mês, né, de maio, não tem risco. Vamos ficar de olho aí nesse começo de junho, tá? Mas pelo menos em princípio não tem risco. E aquilo, né? Chuva é muito pouco mesmo, e o grande efeito, né, de tudo, você já falou, né, que é, infelizmente, a gente está vindo, né, de vários eventos muito ruins. Primeiro foi o calorão fora de época, né, a falta de chuva durante o período de florada, enfim, né, desregulou completamente aí as condições, né, cafeeiras. E como se já não bastasse nada, as últimas notícias veiculadas aí sobre roubo de café, né? Então, quer dizer, a situação realmente bastante preocupante aí. E não é só no Brasil, né? Parece que a situação também fora não é lá essas coisas.
É roubo, contrabando, inclusive roubo de pé de café, roubo de planta, gente. Um negócio muito inusitado, realmente. Para café, cacau também, está acontecendo coisas muito esquisitas no mercado do cacau, por causa de preço, né? Preço acaba chamando a atenção. Vamos ver outra situação. Essa foi a Andressa que me chamou a atenção ali na redação. A Andressa acompanha mais o setor de, né, de gado, boi. Ela, o Alexander, né, também acompanha bastante. Então a gente começa a olhar ali, principalmente para o centro-oeste, né, essas condições das chuvas, porque se a chuva começar a faltar, né, o pasto também começa a ficar ter menor disponibilidade, tá, pessoal? E aí começa até aquela questão, né, do pecuarista ir para confinamento ou mandar antes lá para os frigoríficos, tá? Então vamos ver ali centro-oeste para os próximos dias.
Olha, eu acredito que Mato Grosso do Sul não tem nenhum tipo de problema em relação a isso, porque a gente está vindo aí de um abril. Aliás, Mato Grosso, de forma geral, choveu,
Sim.
né? Em Mato Grosso do Sul choveu, faltou um pouco de chuva ali em fevereiro, em parte de março, mas agora em abril choveu bem. E isso deve favorecer aí, né, esse surgimento de pastagem aí, ou a manutenção daquilo que já existia por conta aí, né, de uma umidade melhor. Aí, à medida que a gente for avançando aí, as próximas semanas, né? Veja que cada vez mais a chuva, ela vai ficando mais rara, né, sobre o centro-oeste do Brasil. A gente tem dentro do mês de maio aí uma ou duas garoadas, e aí depois, né, tem mais uma ali no começo de junho, provavelmente. Se essa frente fria que eu falei, né, avançando ali no começo do mês, ela fosse confirmando, tem mais uma garoada e depois acabou, né? Aí depois, naturalmente, aos poucos, o boi vai voltando para essa condição de confinamento, né? Então é essa condição que a gente tem. Onde preocupa um pouco mais é Goiás. Goiás faltou bastante chuva em fevereiro e março, choveu um pouco agora em abril, tá? Mas talvez não seja suficiente para uma recomposição total, né, de pastagem. Então aí realmente fica esse alerta aí para o estado de Goiás.
Bom, agora vamos olhar para o Nordeste. Eu vi ali, e já temos aqui amigos lá da Bahia comentando aqui no chat com a gente, o Evandro, né, sempre aqui com a gente. A Bahia, a gente vê a chuva que subiu, né, foi diretamente lá para a Bahia. Você já deu um alerta ali de chuvas intensas em algumas localidades, mas a Bahia, de um modo geral, a gente precisa entender, né, como é que fica o clima para os próximos dias. Afinal de contas, a Bahia ali, principalmente a fronteira entre Bahia e Minas Gerais, foi uma região que chamou muita atenção aqui nas previsões do tempo. Para a Bahia, o que a gente pode dizer?
Olha, tem essas duas condições bem distintas, né? Primeiramente, opa. Primeiro, essa questão do excesso de chuva ali no litoral, né? Então, as regiões aí, desde do sul da Bahia, ali, pegando o pessoal do Cacau até, né, a região ali de Salvador, tem muita chuva ao longo aí dos próximos dias. Tá aqui esse amarelinho já vindo aqui para o vermelho. É chuva que supera a marca de 100, 100, 150 milímetros aí nessa próxima uma semana. É um volume, vamos dizer assim, o que normalmente deveria cair no mês, caindo em uma semana, tá? Agora, para dentro a condição, né, começa a ficar meio complicado. Então veja que, né, tem um pouco de chuva para essa uma semana para alguns pontos aí do interior, né, do estado, mas depois isso vai, né, reduzindo bastante. Então veja, a umidade que o vento traz do oceano proporciona a chuva até ali a região da Chapada, mas para dentro a situação é complicada. E cada vez mais, à medida que a gente vai avançando dentro do mês de maio, né, essa situação ela se repete. A gente está chegando aí até dia 10 de junho, né, então, né, aqui já começa a complicar por vários motivos. Primeiro, né, a chuva que entra só pelos ventos que vêm do oceano não conseguem chegar além da área de Chapada. A zona de convergência intertropical começa a migrar para o hemisfério norte. Então veja que nesse verdinho de cá avança para cá, nem essa chuva que está aqui no litoral, né, esse verdinho aqui, que é uma escala, né, de intensidade, ou o amarelo, consegue avançar para dentro do continente. Então esse miolo aqui da Bahia, onde estão tá as principais regiões produtoras, né, e aqui essa região aqui da divisa, né, entre os estados de Minas e Bahia, já tem pouca chuva de agora em diante, né? O problema é que faltou chuva quando deveria chover de fato. De agora em diante, Erickson, é muito difícil essa recomposição daquilo que não caiu.
É, nos preocupa, e eu sempre peço para o pessoal que nos acompanha aqui, sempre cobrar a gente, nos preocupa toda essa região do Nordeste, né? Que a gente viu que também o sertão nordestino sofreu demais com a estiagem. Já tem alguns comentários aqui, ó. José Pereira, ele é lá de Pernambuco. Já vamos trazer aqui algumas questões que estão aqui no chat aqui com a gente, né? Ele é lá de Ouricuri, né, Pernambuco. Ele comenta que lá está fazendo muito calor, né? O período chuvoso acabou ali para a região dele. Tá tão quente. A gente comentou, né, do gado de corte. Aqui ele traz as condições para o gado leiteiro, né, que tá tão quente que as vacas têm que se alimentar à noite, né? Porque o calorão afeta, né, pessoal, a produção de leite. É uma condição que a vaquinha precisa ter alimentação constante, água constante, precisa estar no clima bem tranquilinho para produzir bem, tá, para ela ficar feliz, né? Enfim. Aí ele comenta, né, que a chuva agora ela só deve voltar ao final do ano. Ele está preocupado com essa questão da temperatura ali para a região de Ouricuri. Vamos olhar um pouquinho ali para Pernambuco.
Olha, toda semana, né, ele está aqui conosco. Eu até separei aqui a região específica dele. Então, ó, pode dar uma chuva, é um evento aí, né? Infelizmente, não é esse tipo de evento que vai trazer realmente aí alento para a região. Mas, né, pelo menos momentaneamente pode trazer. Isso é agora nesse comecinho do mês de maio. Então, quer dizer, essa frente fria que está chegando lá à Bahia, ela consegue depois ir se deslocando em direção ao oceano, e aí a instabilidade que chega ali de leste, né, consegue avançar até ali Sergipe, Alagoas, e até, né, pegando parte ali do sertão, né, e o agreste pernambucano. Então a gente pode ter uma chuva ali no começo de junho, de maio, né, mas como ele bem disse, né, já é o finalzinho do finalzinho, e é o finalzinho daquilo que não veio, né? Em relação à temperatura, veja que continua alta. Aqui no evento da chuva, ela até cai, né, mas depois ela volta a subir novamente. Quando que a gente tem um pouco mais de conforto? Lá dentro do mês de junho, tá? Aqui é quando intensificam os ventos que sopram de quadrante leste, né? Então eles começam a intensificar ali em junho, até mais ou menos ali o mês 10, né? Isso aqui está associado, por exemplo, né, só para, não tem muito a ver, mas só para a gente entender. No Nordeste tem muita geração eólica, né, exatamente por isso, ó. Essa aqui é a safra, é a época da safra de ventos, é a época que mais gera energia por conta dos ventos, né, e aí o vento ele dá uma amenizada no calorão. Enquanto ele não chega, a temperatura, ó, pode ver que ela fica num degrau mais elevado, né? Depois o vento aumenta, esse degrau ele diminui um pouco. Então essa é a condição que a gente tem por enquanto, né? Por enquanto pode dar essa chuva rápida aqui, e aí alívio mesmo, assim, do calorão, né? Talvez só em junho mesmo. Momentaneamente, né? Se chega a nuvem, se chove, diminui um pouco, mas é momentâneo, tá? Maio ainda deve ser bem quente, São José.
Vamos aqui para a próxima participação, né, do Evandro. O Evandro, ele fica lá na região do Vale do São Francisco, lá na Bahia. E ele também comenta, né, que o clima lá também só fica mais ameno ali durante a noite, né, ao longo uma temperatura que demora para cair, para refrescar, enfim, só vai amenizar ali durante a madrugada. Aí ele pergunta se isso é uma questão relacionada a pré-frontais, se é uma questão relacionada a estação do ano, enfim, ele faz essa pergunta aí sobre as temperaturas lá dessa região do Vale do São Francisco.
Olha, de agora em diante a gente já começa a ter aquele clima, né? É meio esquisito a gente falar de, né, de estações do ano para o Nordeste, mas essa parte mais interiorana aí da Bahia, ela termina tendo esse clima de outono, né? Durante a madrugada a temperatura cai, né, abaixo de 20 graus. Veja que isso vai se tornando cada vez mais constante à medida que a gente vai avançando dentro do mês de maio e indo para junho. Só que as tardes, né? Vamos dizer, né? O chicote continua estralando, né? Porque não tem nebulosidade, a temperatura dispara, né? Então a gente tem uma amplitude térmica muito grande. Isso se torna constante e bastante comum, né? De agora em diante. Então tem a ver bastante com a época do ano mesmo. Veja aqui, ó, Bom Jesus da Lapa, Guanambi, todas elas com esse mesmo comportamento, né? Correntina, o mesmo comportamento. Então, à medida que a gente vai avançando dentro do mês de maio, ó, aos poucos a temperatura da madrugada vai ficando cada vez mais baixa e as temperaturas de dia elas continuam altas, né? E só recapitulando, né, a questão da chuva, ó, pode ver que todas as cidades têm essa possibilidade de chuva aí nesses próximos 7 dias. E depois tem aquele evento que a gente está monitorando. Ainda é cedo para a gente bater martelo, olha, vai chover nesse dia. Mas enfim, tem o risco dessa frente fria lá no começo de junho varrer o país, né? E ela chega até a Bahia. Então pode ser que a gente tenha uma garoada lá no começo de junho. Mas enfim, só recapitulando, a gente tem essa possibilidade de chuva aí para o interior da Bahia aí nesses próximos 7 dias. E depois fica esse clima típico de outono aí para a região.
Muito bem, vamos para a próxima participação. O pessoal do Mato Grosso do Sul está aqui, hein? Eu gosto assim, pessoal, gosto de vir gente diferente, vir perguntar aqui com a gente no chat. Família Burgel já é de longo conhecido. O Vitor Patrício aqui, estreando aqui com a gente, não me lembro dele ter participado antes, mas vamos lá. Os dois, né? Esses dois participantes são lá do Mato Grosso do Sul. E pergunto, né? O Vitor Patrício é lá de Carapó, mais especificamente. Ela está comentando aqui que o milho está atrasado lá na região, né? E, enfim, Mato Grosso do Sul, como fica aí em maio, também em relação a chuvas e temperaturas.
Vamos lá, essa questão de milho atrasado, essas coisas aí preocupam um pouco, tá? Porque a gente já começa a ficar aí na dependência do tamanho da frente fria, né? Então, mas vamos lá, antes disso, tá? A gente teve chuvas constantes durante o mês de abril em grande parte do estado de Mato Grosso do Sul, várias áreas aí que haviam, né, vinham de meses sofridos aí, fevereiro, março, com pouquíssima chuva, voltaram a ter bastante água durante o mês de abril, muito melhor do que foi o ano de 2024. Agora a gente, né, essa última frente fria aí que a gente comentou, né, que passou ali no carnaval, ela já foi embora. A gente fica alguns dias sem chuva, tá? Pelo menos aí uma semana a 10 dias sem nenhuma chuva. Depois tem aí uma possibilidade de garoada, né, antes do final da primeira quinzena. Aí tem uma chuva um pouco mais forte ali pro voto do dia 15. Tá, e depois só no final do mês. Então, maio deve ser um mês com pouca água em Mato Grosso do Sul. Tá? Mas isso não deve ser grandes problemas se você tem uma boa palhada. Né? Por quê? Porque choveu bastante, né? Fez caixa d'água aí nessas últimas semanas. Aí, essa questão aí de quem está muito atrasado no milho preocupa, né? Porque a gente tem. Aí nessas próximas semanas, pouca chuva, não é zero chuva, mas é pouca chuva. O que que ajuda? A temperatura, né, tá sofrendo declínio, então a gente tem aí a formação de orvalho no começo da manhã. Mas dependendo aí da fase do milho, né, pode ser que não seja o suficiente. Então, aí vai depender daquilo que, né, daquilo que você fez aí na sua lavoura também. O que preocupa, né? Se está muito atrasado, fica suscetível à passagem de frentes frias mais fortes. Então, veja, ali no começo de junho, né, tem uma frente fria mais forte, né, que é muito cedo para a gente falar ainda, mas tem um risco de geada, pelo menos ali em áreas baixadas. Isso aqui a gente vai acompanhando, voltaremos a falar sobre isso ao longo aí das próximas semanas, mas, né, aquilo que a gente lá atrás comentava, nós temos clientes em Mato Grosso do Sul, fala, pessoal, não avance com plantio aí para a segunda safra, porque esse ano é um ano com clima normal. Então, o que que é normal? É começar a entrar ondas frias durante o mês de junho, né? Então, isso é o risco que termina correndo quando a gente avança com o plantio. Eu sei que, né, existem N motivos, né, desse avanço, o atraso da chuva lá atrás, enfim, a gente não está aqui para discutir isso, mas existe essa possibilidade, tá? Então, só recapitulando, a expectativa de chuva. Chove em maio bem menos do que choveu em abril, e fica esse alerta aí, ou pelo menos esse ponto de atenção, né, para o começo do mês de junho, com esse risco aí de temperaturas mais baixas. Se vai ou não gear, a gente volta a falar isso, né, ao longo das próximas semanas. Ó, aqui eu tenho Mato Grosso do Sul, Dourados, tenho Corumbá, ó, todas elas com a condição parecida, né, e aqui eu já trouxe outras cidades, como por exemplo Rondonópolis, tá? Então, lá em Mato Grosso. Então, dentro do estado aí de Corumbá, Londrina, né, tudo mais ou menos com esse padrão. Então vamos acompanhando aí só para a gente ver como é que fica essa condição.
Inclusive, Vitor e Patrícia, eu vou passar aqui sua sugestão para a gente acompanhar com realidades da safra, né? Vou passar para o Guilherme para ele ter esse, para a gente dar esse olhar bem atento para essa condição de milho atrasado, porque realmente é algo que a gente precisa ter uma atenção para entender como está a região de vocês. Só para a gente finalizar aqui, Alexandre, mandaram também um parabéns aqui, o José Pereira, falou que você foi o meteorologista que ajudou bastante, né, nele com relação às previsões do tempo, para ele se planejar lá na região dele. Te mandou um grande abraço, congratulações aqui. Obrigado, viu, seu José Pereira? É sempre muito bom ter você aqui com a gente. O Jackson também comentando aqui que gosta muito do programa e que a gente acaba acertando aqui nas nossas previsões. Não é bem uma questão de acertar, tá, pessoal? São pontos de vista, são linhas de pensamento, aqui é ciência, né? E é uma ciência que muda bastante todos os dias. Aí a gente tem assunto, eu vivo comentando aqui, né? Previsão do tempo, todo dia vai ter assunto, porque todo dia vai estar mudando, todo dia a gente precisa entender de novo as situações climáticas para esse nosso Brasilzão velho sem porteira. Dito isso, Alexandre, muito obrigado pela sua participação, parabéns aí, né? O pessoal te mandando. Seja sempre bem-vindo aqui conosco.
Eu que agradeço, seu Zé Pereira, muito obrigado aí pelo elogio. A gente está aqui para isso, né? Infelizmente, eu sempre brinco, né? Meteorologia não é acertação do tempo, é previsão. A única certeza que eu tenho é que em algum momento eu vou errar. Mas, né, eu também brinco com a seguinte frase: se tá ruim comigo, vai ficar pior semigo, né? Então, mas as brincadeiras à parte, a gente está aqui, né, para ajudar, e pode contar sempre conosco.
Muito que bem, obrigado, viu? Até a próxima.
Até a próxima.
Muito bem, pessoal, vamos para os alertas ali do IMET. Alertas do IMET, nós temos alertas, tá? Principalmente ali, né, para o Nordeste, para o Norte. Temos um alerta amarelo que pega Norte, Nordeste, um pedacinho do Nordeste ali, pega Centro-Oeste, enfim, vamos ver aqui, tá? Esse alerta amarelo é para chuvas intensas, né? E ele pega ali, ó, Marajó, Vale do Rio Doce, Nordeste Mato-Grossense, Leste Maranhense, Noroeste do Espírito Santo, Leste Goiano, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Centro-Sul Baiano, Norte Maranhense, Sul Baiano, Baixo Amazonas, Ocidental do Tocantins, Oriental, do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato Grossense, Sudoeste Paraense, Norte Goiano, Leste Rondoniense, Centro Amazonense, Norte do Amapá, Oeste Maranhense, Extremo Oeste Baiano, Sul Amazonense, Litoral Norte do Espírito Santo, Noroeste Goiano, Noroeste de Minas, Nordeste Paraense, Norte Amazonense, Centro Goiano. Aqui, ó, Vale do São Francisco da Bahia, ou seja, vai chegar aí, hein? Distrito Federal, Madeira Guaporé, Sul de Roraima, Metropolitana de Belém, Sudoeste Piauiense, Sul do Amapá, Sudoeste Amazonense, Central do Espírito Santo, Central Mineira e Sudeste Paraense, tá? Vamos aqui para o próximo alerta. Vamos ver, vamos ver. Temos um alerta laranja. Não, é lá no IMET mesmo. Temos um alerta laranja ali, tá? Entre Bahia, Minas Gerais. Pega um tiquinho ali do Espírito Santo, tá? Esse aqui é para chuvas intensas, tá, pessoal? Ou seja, ele é um acima do amarelo. A chuva entre 30 e 60 milímetros, 50 a 100 milímetros por dia. Ventos intensos. Pegando ali, ó, aquela região que o Alexandre estava comentando, né? O sul da Bahia, né? Jequitinhonha, centro-sul baiano, Vale do Mucuri, litoral norte Espírito Santense. Vou pegar algumas cidades aqui, mais específicas, vamos ver aqui. Aratacá, na Bahia, Bandeira, Minas Gerais, Belo Campo, Bahia, deixa eu ver mais para frente, Itabuna, na Bahia. Vamos ver aqui o que mais. Guaratinga, Bahia. Vamos ver quem mais aqui. Mais algumas cidades. Macarani, na Bahia. Jussari, na Bahia. Jordânia, Minas Gerais. Mata Verde, Minas Gerais. Ribeirão do Largo, na Bahia. Porto Seguro, na Bahia. Enfim, temos aí muitas cidades listadas, né, lá no IMET. É só acessar o site aí do IMET e ver os alertas. Vamos aqui para o último alerta do IMET. Esse último alerta pegando ali, né, o Acre, pegando o Amazonas, pegando Rondônia, principalmente ali também, né, um alerta de chuvas intensas, tá? Pegando ali, ó, Vale do Acre, Leste Rondoniense, Centro Amazonense, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense, Madeira Guaporé, Vale do Juruá e Norte Amazonense, tá, pessoal? Vamos lá para o SEMADEM. SEMADEM não tem alertas, tá? Não tem nenhum alerta. Nem alerta de chuvas, nem alerta geológico, que é quando tem risco de ter alguma outra condição além das chuvas, né? Não temos aí nenhum alerta significativo. De qualquer forma, vale sempre a pena vocês visitarem, né, o site do IMET, o site do SEMADEM, entrar em contato com a Defesa Civil de suas cidades, seus estados, suas regiões, para sempre se manterem bem informados. Lembrando, pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o canal a crescer. E recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Nossa programação começa às 8 da manhã, né, para repercutir as primeiras notícias do dia. Notícia que chama atenção, né? A Europa teve um apagão, né? Estamos tentando entender. Não afeta muito o agro, mas acaba afetando outras condições ali, né? Então, o Bom Dia Agro é esse momento inicial de entender as notícias do dia. E também, né, do dia anterior. Depois andamos aqui com realidades da safra, que é para conversar com os produtores rurais, né, ir a campo, de fato, entender como que está o andamento da safra. Na sequência tem aqui a previsão do tempo, complementando as informações. Depois temos ali o pecuário e mercado. E ao longo do dia temos entrevistas especiais, né, estamos acompanhando a AgriShow. Então é sempre muito importante você estar aqui com a gente ao longo do dia, porque temos uma programação recheada de informações aqui o dia todo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.
O sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
Chegou a hora de testar seus conhecimentos sobre o mundo do agronegócio com o nosso AgroQuiz. Qual estado brasileiro é o maior produtor de laranjas? Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo ou Bahia? A resposta certa é São Paulo. O estado de São Paulo é líder disparado no cultivo de frutas no país. O estado concentra a maior parte da produção nacional de laranjas, cerca de 70%, e possui grandes indústrias processadoras de suco.
Estou aqui no Rio Paraguai, no Paraguai. O que você está vendo ali atrás, aqui no Rio Paraguai, é a utilização de uma grande barcaça transportando soja. E por que que eu estou dizendo isso? O Paraguai é um país pequeno, ele é um pouco maior do que o estado do Mato Grosso do Sul e um país que é isolado, ele não tem acesso ao mar. Então isso fez, desde os tempos coloniais, com que o Paraguai aprendesse a utilizar as suas vias fluviais. E é tão interessante que hoje o Paraguai, por essas dificuldades, ele tem a terceira maior frota de barcaças do mundo, perdendo apenas para a China e para os Estados Unidos. Isso aconteceu em parte por um problema criado pelo Brasil. Em 1990, quando eu era ministro da Agricultura, nós não conseguimos aprovar a utilização da soja transgênica, mas os brasileiros, eles estavam chegando aqui no Paraguai, introduzindo a soja transgênica, mas começavam a exportar para o porto de Paranaguá. E o governador da época, ele proibiu a exportação de soja transgênica, o que fez com que o Paraguai começasse, então, a procurar novas oportunidades. O resultado é que a soja expandiu, explodiu. Hoje, o Paraguai é o sexto maior produtor de soja do mundo, o quarto ou quinto maior exportador, e utilizando as suas vias fluviais. Para você ter uma noção, hoje, aqui no Paraguai, você tem 46 empresas internacionais operando a navegação do Rio Paraguai, além de 9 empresas nacionais. Então isso mostra a expansão do transporte fluvial no Paraguai e possibilitou todo esse crescimento do transporte da soja, de toda uma área agrícola aqui do país. Estima-se aqui que em 2030 eles vão transportar mais de 50 milhões de toneladas de produtos agrícolas. E o que é interessante? Hoje o Mato Grosso do Sul começa a mandou aqui em 2023 mais de 4 milhões de toneladas de soja pelo Rio Paraguai, passando pelo Paraguai. Então isso é uma profunda ironia. Nós criamos esse problema por exigências nossas lá no Brasil, não utilizamos esse Rio Paraguai que nasce no Alto Paraguai no Brasil e agora estamos utilizando aqui o Paraguai para exportar a nossa soja. O crescimento no ano passado foi de 36% da soja brasileira pelo Rio Paraguai. Então, que lição? Nós deveríamos estar aprendendo com o Paraguai aquilo que nós temos lá e não utilizamos, mas eles aqui sabem utilizar sem burocracia. Então, aqui do Paraguai, esse exemplo de logística e de utilização das vias fluviais.
Você sabe quem são as pessoas que fazem o agronegócio brasileiro? Pois é, aqui no Conversa de Cerca você vai conhecê-las. São produtores e produtoras rurais, são presidentes de sindicatos, são agrônomos, advogados, são líderes do setor que estão ajudando a construir essa história. E o nosso objetivo é fazer com que elas estejam concentradas por aqui, cada um de um lado da cerca, para ter essa boa prosa toda quarta-feira, a partir das 14 horas, horário de Brasília. Tem boas histórias para contar ou conhece boas histórias que você quer fazer chegar mais longe? Pois traga-las para nós, entre em contato com a gente vai fazer com que a gente possa estender o alcance das nossas cercas e continuar contando boas histórias, as histórias de quem faz o agronegócio brasileiro acontecer.
Você já viu um podcast que fala só sobre café? Então, bem-vindo ao Café em Prosa. Um programa onde você encontra, através de um bate-papo descontraído, histórias, tradições e curiosidades sobre o mundo do café. Por aqui passam especialistas, baristas, produtores, empreendedores e apaixonados pelo bom e velho cafezinho. Novas técnicas e manejos, histórias inspiradoras, a produção do campo à xícara e a sustentabilidade das lavouras. Um programa completo que busca trazer boas histórias e, claro, bons cafés. Você já sabe, meu encontro com você é toda sexta-feira, a partir das 2 horas, aqui no Notícias Agrícolas. E eu te convido a pegar o seu cafezinho e acompanhar o Café em Prosa. Sustentabilidade é um tema de destaque na agricultura atual. Entre os meios sustentáveis mais recentes está o uso do biochar nas lavouras de café. Mas você sabe o que é o biochar e o benefício deste material para a produção cafeeira?
Que é um carvão vegetal, né? E esse carvão vegetal, esse biochar, ele pode ser aplicado nas lavouras, né? E aí pode trazer aí vários benefícios, né? Para as lavouras, aí para a produção de café. Dentre eles, aí, ele melhora a qualidade do solo, a retenção, né, de umidade, de água, o aproveitamento de nutrientes, né? Então aí tem vários benefícios na aplicação do biochar nas lavouras.
A usina compacta para a produção de biochar traz mobilidade ao produtor, o que otimiza tempo e maximiza a eficiência no processo dos resíduos gerados durante a colheita.
Essa mini usina para produção compacta de biochar, ela tem uma capacidade de produção média de 1.000 a 1.200 litros de biochar por dia, né? Como eu já disse, a transformação, a produção do biochar é através do processo da pirólise, que é a queima da palha sem o oxigênio, e transformando assim então no biochar que ele pode ser aplicado nas lavouras.
Além de potencializar a saúde das plantas, o biochar contribui também para a redução dos gases.
Essa tecnologia da Palineus vem de encontro com todo esse cenário aí de sustentabilidade, e uma das grandes vantagens também com a utilização desse processo, com a produção do biochar, também vem a questão aí da redução da emissão de gases de efeito estufa, né? Então, você tem de buscar aquela questão do café carbono neutro, né? O carbono zero, Então esse processo tem essa contribuição também fundamental aí com a redução da emissão de gases.
Você sabia que a melhor maneira de começar o dia bem informado sobre o agronegócio é com a gente? De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, o Bom Dia Agronegócio traz tudo o que você precisa saber para tomar decisões importantes no seu dia. Previsões do tempo, cotações atualizadas, análises de mercado e entrevistas exclusivas com os maiores especialistas do setor. Tudo ao vivo no canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Bom Dia Agronegócio, tudo para que você saiba antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios.